Muito bem, e nós temos na nossa programação de jornalismo o médico pneumologista Dr. Saulo Cócio Martins Filho. Participa com a gente hoje para falarmos sobre o assunto do momento, coronavírus, pandemia. E doutor, inicialmente agradeço, né, a tua disponibilidade em nos atender. E a nossa principal dúvida, a principal questão até dos nossos ouvintes e do público em geral é a respeito, né, do tratamento da Covid-19, né, e também o pós-Covid-19. Muitas pessoas estão relatando, né, terem complicações pós a doença da Covid-19. O que falar sobre esse assunto? Bom dia.
Bom dia, é um prazer estar com vocês essa manhã. Bom, esse é o assunto em voga hoje em dia, né, no mundo inteiro, porque é uma doença que a maioria das pessoas não esperava enfrentar, né? E desde o ano passado, na verdade, desde novembro de 2019, com início na China, no distrito de Wuhan, a gente vem enfrentando uma nova situação, né? É uma situação provavelmente criada, né, por laboratório, desse vírus novo, né? Ele ataca de uma maneira bem diversa as pessoas, sendo que alguns têm sintomas brandos, né, que passam praticamente desapercebido, e outras têm essa situação terrível que a gente está vendo hoje, de uma mortalidade muito alta e de uma necessidade de UTI que hoje em dia o sistema público não está conseguindo, o sistema público e privado não está conseguindo dar conta da atual situação.
Doutor, a Covid, né, a gente pode perceber que ela está afetando diferentes pessoas, diferentes faixas etárias, né? Antes a gente tinha um público que estava mais sucinto a vir a ter o vírus, e nessa segunda onda que a gente está vivendo aqui no Brasil, principalmente aqui no nosso estado gaúcho, a gente percebe que não se tem mais essa questão de faixa etária, né? A gente está tendo pessoas muito novas que estão acabando a vir a óbito em virtude de complicações da Covid-19. Como que se explica todo esse cenário, doutor?
Na verdade, a gente sabe que a Covid é derivado do coronavírus, né? E o coronavírus é um vírus que sofreu uma mutação. O grande problema do vírus hoje em dia é que o seu RNA, a sua carga genética é muito pequena, e isso facilita com que ele modifique a sua forma, o seu genoma. Com isso, as pessoas se tornaram suscetíveis a essa situação nova, né? A gente lembra que no início dessa pandemia, o grupo de risco eram as pessoas idosas, né, com algumas comorbidades, como obesidade, hipertensão, diabetes, e essa mutação que ocorreu no Brasil, que iniciou em Manaus, né, fez com que modificasse o público, e agora a gente vê pessoas jovens, né, suscetíveis a essa doença.
As pessoas estão tendo uma síndrome pós-Covid-19, o que significa dizer isso?
Isso é um assunto interessante, e eu presenciei, eu tive meu primeiro paciente com esses sintomas em agosto do ano passado. Era um rapaz, 32 anos, veterinário, uma pessoa rígida, jovem, ativa, né, que reclamou que depois do Covid ele não conseguia mais ter a sua atividade normal. Ele ficava cansado, ele tinha falta de ar, ele não conseguia manter o seu dia a dia. Obviamente, como era uma novidade em agosto do ano passado, no início a gente fica em dúvida, né, do que está acontecendo. Então, a gente começa a pesquisar, nós começamos a ver a literatura, o que estava acontecendo, justamente para entender o que eu poderia ajudar esse paciente. E, na verdade, a gente já vem sendo descrita essa situação na Europa, e alguns trabalhos, principalmente trabalhos italianos, já descreviam essa síndrome pós-Covid. O que que se trata? São sintomas que permanecem com o paciente durante um certo tempo, depois de ter a doença. Esse trabalho mostrou que de 193 pacientes, 80 permaneceram com dois ou mais sintomas, né, após a doença. Os sintomas mais comuns que eles relataram foram fraqueza, né, cansaço e uma tosse seca persistente. Então, frente a esse assunto, a gente começou a estudar o que seria a síndrome pós-Covid. E justamente são sintomas que permanecem após a recuperação da doença. Então, você veja bem, Luzia, de cada 10 pacientes, 8 permanecem com dois ou mais sintomas. O período que eles relatam é geralmente de 3 a 4 meses, né, na permanência desses sintomas.
Perfeito, doutor. As pessoas, né, a gente percebe assim que há muita queixa, né, das pessoas. Peguei Covid, passei aí um mês, 2 meses, enfim, às vezes nem chega a ter esse tempo todo, né, já finalizou o Covid, e aí começa a apresentar uma sequela, ou na questão da respiração, ou algum probleminha pulmonar. Como que se explica isso, doutor? É importante que as pessoas fiquem atentas a esses sintomas e que procure, por exemplo, um médico pneumologista, né, para saber se está tudo ok, se está tudo certo?
É fundamental a gente ficar atento, porque o grande problema do coronavírus, nesse coronavírus que a gente está enfrentando, não é o vírus em si, mas sim o que ele causa de destruição no nosso organismo, né? As grande maioria das pessoas que estão na CTI não é por causa do vírus em si, mas é por causa do estrago que ele causou, principalmente no pulmão, né? O COVID, ele causa uma doença inflamatória difusa e multissistêmica. O que quer dizer isso? Todo organismo pode ficar afetado por essa inflamação, né? As pessoas geralmente vão para a CTI, vão para a unidade de tratamento intensivo pela inflamação causada no pulmão, mas essa inflamação, ela pode ser causada em vários órgãos, né? Então, sintomas como fadiga, dor crônica, fraqueza muscular, dificuldade para respirar, né, alterações de memória e fadiga mental, isso tudo são sintomas da síndrome pós-Covid. E o problema é que eles são persistentes e podem durar vários meses, né. Óbvio que a ajuda do médico, a ajuda nessa situação, realmente pode fazer a diferença.
Perfeito. Doutor, o senhor está atendendo casos de Covid em alguma UTI aqui da região?
Na verdade, a minha cidade base é Passo Fundo, né? E com certeza, hoje, todos os médicos envolvidos com o aparelho respiratório foram convocados, né? Até por uma questão moral e ética de ajudar nessa situação tão difícil. É notório, todo mundo já sabe o grau de cansaço e o grau de estresse que as pessoas que trabalham em CTI alcançaram, né? Então, alguns colegas de áreas paralelas, né, da cirurgia torácica, intensivismo, pneumologia, têm corroborado, têm colaborado com a na ajuda, né, desses pacientes com CTI. Então, sim, tem pacientes internados.
Doutor Saulo, o ouvinte pergunta, como que ocorre o processo de intubação?
Na verdade, o processo de intubação é o último recurso que a gente tem para manter a pessoa respirando. O processo de intubação é quando a pessoa não consegue mais fazer o que precisa, que é pegar o ar do oxigênio, pegar o oxigênio que tem no nosso ar e fazer com que o pulmão receba e passe para o sangue. Essa é a função do pulmão, respirar, né? Então, a gente pega o oxigênio que tem no ar ambiente, e esse oxigênio o pulmão consegue colocar no sangue. Então, quando o pulmão não está conseguindo mais fazer isso, ele precisa de uma ajuda. E aí que entra a ventilação mecânica, que todo mundo conhece, que é o respirador. Obviamente, para a gente chegar a esse ponto de intubação, né, o paciente realmente já não respondeu ao oxigênio por catéter, ao oxigênio por uma máscara de reservatório. Então, ele vai precisar ser intubado. Na verdade, o paciente, na hora da intubação, ele é sedado, né? a gente usa um medicamento que tira a consciência, então ele não sente a intubação, e também um agente faz um relaxamento muscular, justamente para facilitar o momento da intubação, e porque o paciente vai precisar colaborar com a máquina. Então, ele fica com um relaxante muscular, o músculo dele não funciona mais, a ponto de que a máquina consiga fazer o seu trabalho, o aparelho, o respirador em si.
Doutor Saulo, quais as principais recomendações, então, que fica para o nosso público, né? Mesmo até para quem contraiu a Covid-19, aparentemente não teve nenhum problema, assim, que fosse assustador no caso, mas que pode vir a ter uma complicação pulmonar.
Hoje, frente a essa nova cepa que a gente está enfrentando, o grupo de risco, ele expandiu, né? A gente antigamente sabia, nós tínhamos que cuidar dos nossas avós, né, os velhinhos, esse era o grupo de risco, hoje não tem mais isso, né? Então, aquelas recomendações de distanciamento social, de lavagem das mãos, né, eu acredito que sejam os fundamentais, né? Eu não acredito que fechamento de comércio e isolamento, lockdown, seja a resposta para essa situação. Eu acho que cada pessoa tem o seu compromisso agora de entender que fazer festas nessa hora está errado, né, apesar das pessoas não aguentarem mais, né? Então, o isolamento faz parte do controle dessa pandemia, né? E o que é o mais importante, o que mais me chamou a atenção, foi um artigo publicado numa revista chamada Nature, Natureza, né? Essa revista científica, ela é a mais famosa do mundo, é ela que tem o maior impacto quando ela publica alguma coisa. Pois bem, a Nature, nesse mesmo, demonstrou que o lockdown não funciona, né, no controle da pandemia. Então, é uma revista de peso, é uma revista idônea, né, e ela mostra que fechar tudo não resolve. Ela mostrou que dentro do que mais se preconiza de cuidados, o principal seria a lavagem correta das mãos, né? Então, ela põe até em dúvida o uso de máscara, mas isso a gente não vai entrar em questão, porque a máscara realmente ela ajuda quando a pessoa está doente. Então, ela evita que a pessoa doente propague a doença e ela evita que a pessoa que não está doente contraia. Agora, é difícil saber quem está doente e quem não está, principalmente nos primeiros dias. Então, o uso de máscara é importante no momento? Sim, é importante, apesar de não ter nenhuma comprovação científica que ajude, né? Agora, o que é importante é o isolamento, o distanciamento social, na verdade, e a lavagem das mãos. Contínua, né?
Perfeito. Doutor Saulo, a gente agradece a sua participação, né, a tua disponibilidade com a gente.
É uma situação que todos nós estamos enfrentando de uma forma quase que heróica, né, de todas as pessoas envolvidas. E o que a gente pede é justamente a população, e principalmente agora a população jovem, que se dê conta que precisa da ajuda de todos no momento, né? Então, a gente tem que ter aquele insight, aquele pensamento, né, de que nós fazemos parte de uma comunidade, né, e que cada um tem que ajudar da maneira possível, né? Então, evitar festas, evitar aglomerações, ter aqueles cuidados de saúde, uma boa alimentação, uma boa hidratação ajuda o nosso organismo a fortalecer o sistema imune, né? E a gente fazer a nossa parte, torcer que isso uma hora acabe, né? Todo mal acaba, então isso em algum momento vai terminar também.
Esse então foi o médico pneumologista, o Dr. Saulo Martins Cossio Filho, participando aqui na nossa programação de jornalismo. Da redação, Luzia Camargo.